Voltamos a apresentar Central Sports.
Estamos de volta! Continuando aqui, é o segundo bloco do Central Esportes desta quinta-feira, hoje é 14 de agosto. O ano é 2025 e eu já quero agradecer a você que está conosco aí na sua rádio parceira, você que está ligado conosco aí na cidade de São Vicente de Ferre, na cidade de São João Batista, Baixada Maranhense. Lá estamos na Planície Beira Campos FM com meu amigo Antônio Moreno. Ainda tem em São Luís a Bacanga FM 106.3, eu estou na Web Sucesso em Pedro do Rosário. Nós estamos ainda em Luiz Domingues, da rádio Olho d'Água, sintonizado com você. Aqui em Bacabal estamos na cidade FM e ainda na cidade de Itaipava do Grajaú, estou na Cajueiro Web com meu amigo Severino de Aracaju. Olha, gente, para você que está ligado com Central Esportes, o nosso amigo companheiro Jauber Pereira, o apresentador oficial do Central Esportes, ele não está hoje aqui no programa. Eu sou o Carlos Roger, estou tentando de alguma forma aqui substituir o grande jornalista esportivo Jauber Pereira, porque de acordo com o meu diretor James Chaves, ele saiu para mais um procedimento cirúrgico. É, o Jauber Pereira agora ele fez o que? Esticou os olhos, né? Esticou os olhos para parecer mais com o pessoal da China, né? Agora está com os olhos esticados. Mas se o Jauber Pereira... Ei, Lucas Gabriel, se o Jauber Pereira quer fazer cirurgia plástica para estreitar os olhos, o problema é dele. Você não tem nada a ver com isso. O rapaz é que sabe o que é mais bonito e o que não é. Mas ele está mais jovem, está mais bonito e está se recuperando. E em breve ele estará de volta aqui comandando o Central Esporte como só ele mesmo sabe fazer. Olha, gente, agora eu vou chamar o grande amigo Riba Filho, porque ele tem informações do IAP. O IAP que goleou o Sport da Paraíba pela segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20. É ele mesmo!
Riba Filho!
Riba Filho!
Olá, amigos do Central Esporte. Com uma grande atuação coletiva, o time do IAP, o Canário da Ilha, goleou o time do Sport do estado da Paraíba pelo placar de 5-0 na tarde de ontem, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste Sub-20, que foi disputado no estádio Castelão, em nossa capital. O resultado mantém o Canário da Ilha invicto na competição regional e em uma boa situação na briga pela classificação para as quartas de final. Embalado pelo empate fora de casa por 0-0 contra o Retrô de Pernambuco em sua estreia na Copa do Nordeste Sub-20, o time do IAP foi para cima do Sport da Paraíba e abriu o placar ainda no primeiro tempo com Juan Cássio, que fez o desvio de cabeça após cobrança de escanteio. Já no segundo tempo, o Canário da Ilha aumentou a intensidade e a eficiência ofensiva, transformando a vitória em goleada, com gols de Caio, Sávio, Kerlon e Paulinho. Com a goleada no Castelão, o time do IAP assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Nordeste Sub-20. Restando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos, o time do IAP volta a campo agora, só na próxima quarta-feira, às 15h, contra o Bahia, lá no estado da Bahia. Portanto, o time do IAP, líder do Grupo C agora da Copa do Nordeste Sub-20, com 4 pontos. Empatou na estreia, na primeira rodada, e ontem no estádio Castelão, o IAP foi para cima do Sport da Paraíba e aplicou 5-0. E hoje teremos aí o nosso segundo time maranhense, né, na Copa do Nordeste Sub-20, o americano, que vai enfrentar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro lá da Paraíba. O jogo será às 15h pela segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Lembrando que na estreia o americano foi goleado aí pelo Sport de Recife pelo placar de 5-1.
Estamos de volta, valeu Riba Filho, já já ele volta para falar aí do grande aniversariante de ontem, o Kleber Pereira. Você se lembra aí do Kleber Pereira? Grande atleta do futebol nacional e internacional, detalhes com ele já já. Mas antes, a gente traz aqui, ó, o Sampaio Basquete se prepara para o jogo, para o terceiro jogo, na verdade, da série decisiva contra o SESI Araraquara. É ele mesmo que está de volta. Noel Soares. Ô Noel Soares, seja bem-vindo de volta, meu irmão.
Olá, Carlos Roger. Vamos destacar o Sampaio Basquete na Liga Feminina. Vencer ou vencer? Esta é a palavra de ordem no tricolor, que se prepara para o terceiro jogo da série decisiva contra o SESI Araraquara. Nos dois primeiros jogos realizados em São Luís, a equipe paulista se deu melhor e venceu os dois confrontos, 57 a 56 e 64 a 63. O jogo deste próximo domingo será realizado às 14h no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Caso o adversário vença novamente, ficará com o título da competição. A equipe maranhense precisa vencer os dois jogos que serão realizados em São Paulo para forçar que a quinta partida aconteça em São Luís. Nos quatro últimos títulos disputados entre Sampaio Corrêa e SESI Araraquara, a equipe paulista venceu todos os quatro. São as informações do Sampaio Basquete para o Central Esportes.
Sampaio. Olha, gente, muito obrigado, Noel Soares. E olha, gente, hoje quem vai falar do Sampaio Corrêa sou eu mesmo, o eliminado da Série D do Brasileiro, torcendo por rivais para ter divisão nacional no ano que vem. O Sampaio trabalha nos bastidores para viabilizar o seu processo de sociedade anônima do futebol. Olha, de acordo com a apuração que foi feita pela reportagem, esta semana o presidente do clube, o Sérgio Frota, ele esteve reunido no Rio de Janeiro com Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, que lidera um grupo de empresários que tem interesse neste tipo de negócio. O Sampaio já fez todas as liberações internas e estatutárias com seu conselho e aguarda apenas uma proposta para efetivar o processo. O clube maranhense não revela valores buscados ou o formato da veiculação. Em maio de 2022, o clube fez mudanças, inclusive no seu formato eleitoral, e o atual presidente Sérgio Frota, ele teve seu mandato alterado de biênio para quadriênio, de 2 para 4 anos. Em assembleia, o clube aprovou a criação de uma sociedade anônima de futebol com o próprio Sampaio como único acionista. Em maio deste ano, o clube antecipou novas eleições e Sérgio Frota foi reeleito para o quadriênio 2026-2029. Não sai mais, né? Não sai mais. Agora vai para 8 anos, né, de mandato. Tá certo. Tá me lembrando o presidente Mané Ribeiro, lá da Assembleia Legislativa, que passou 9. Olha, no começo de julho deste ano, Rodolfo Landim e seu grupo fizeram uma proposta vinculante de aquisição da SAF do Confiança. Liderado pelo empresário, o grupo propôs um investimento de R$500 milhões em 10 anos pela SAF do clube sergipano, que neste momento está na Série C do Campeonato Brasileiro. Lá no Confiança, a proposta inicial é que a parte associativa do clube manterá uma participação de 22% no capital da SAF, com poder de veto sobre símbolos e elementos imateriais do clube, tá certo? Olha, gente, as partes citadas aí, elas ao serem procuradas, elas não estão respondendo não, tá bom? Ei, gente, agora eu vou voltar aqui com o nosso repórter Riba Filho, porque ele foi conversar aí sobre o ex-atleta Kleber Pereira. Você se lembra do Kleber? Se lembra do Kleber Pereira, que jogou no Santos, teve lá no Internacional, não foi? E ele também jogou no México, não jogou? O Kleber Pereira, natural lá da cidade de Perimirim, maranhense natural, é. Ele aniversariou ontem e o nosso grande repórter traz aí um balanção sobre a vida aí do grande atleta Kleber Pereira, é ele mesmo.
Riva Filho.
Alô, alô, Riva Filho, volta daí, meu irmão.
Estou de volta. O ex-centroavante Kleber Pereira, ídolo do Santos Futebol Clube, completou ontem 50 anos. Ele que é natural da cidade de Perimirim, no estado do Maranhão, o atacante chegou ao clube paulista em 2007, após passagem de destaque pelo futebol mexicano, já com status de artilheiro. Em 2007 e 2009, Kleber Pereira disputou 143 partidas com a camisa santista e marcou 86 gols. No período, foi artilheiro do time nas temporadas de 2008 e 2009, com 41 e 24 gols, respectivamente, e dividiu a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2008 com Kerrisson do Curitiba e o Austin do time do Fluminense, todos com 21 gols. Kleber Pereira também foi o goleador do Santos nos brasileiros de 2007 e 2009, com 16 e 14 gols, respectivamente. Seus números o colocou como quarto maior artilheiro santista na história do Campeonato Brasileiro, com 51 gols, atrás apenas de Robinho, com 53 gols, Neymar, com 57 gols e Pelé, com 101 gols. Portanto, o nosso artilheiro aí, maranhense Kleber Pereira, que deu muitas glórias, foi campeão, né, jogou para times não só brasileiros, como também times estrangeiros, fez sucesso, né? Ele que é maranhense de Perimirim, e ontem foi o seu aniversário, né? Grande artilheiro, quem não se lembra aí dos gols aí do nosso maranhense, o centroavante que brilhou aí na sua arte de fazer gol, Kleber Pereira. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esportes.
Tá certo, Riba Filho, muito obrigado. Agora nós vamos dar um pulo lá no repórter Bruno Mendes, porque ele tem informações dos últimos jogos e os próximos que estarão chegando hoje. Tudo isso para você aqui.
Vamos começar com Taça Libertadores da América no Maracanã lotado. O Flamengo venceu o Internacional por 1-0. Tem vantagem para o jogo de volta, vantagem do empate para o Colorado é vencer ou vencer. Copa Sul-Americana, o Bolívar venceu o Cienciano 2-0. O Alianza Lima bateu o Universidade Católica do Equador 2-0. Universidade de Chile venceu o Independente da Argentina por 1-0. Nesta quinta-feira, bola rola para Taça Libertadores da América com dois brasileiros em campo. 19h, o Botafogo recebe a LDU Quito do Equador no estádio Nilton Santos. 21h, a bola rola para Universitário do Peru e Palmeiras em Lima.
Tá aí então, o grande Bruno Mendes trazendo os detalhes dos últimos jogos e dos próximos que acontecem hoje. Eu quero agradecer a todos que ficaram ligados conosco. A Deus, muito obrigado ao nosso Senhor Todo-Poderoso pela oportunidade, a Central de Notícias Brasil pela produção do Central Esportes. Quero registrar mais uma vez aqui a presença do Franci Almi, lá da cidade de Açailândia, grande entendedor do esporte brasileiro. Muito obrigado pela tua presença, hein? Forte abraço a todos e a gente volta amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário, na sua rádio. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais esportivo!
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia, com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe, tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. e à noite o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais, 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.